O primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, indicou um aumento na precarização do papel da mulher no mercado de trabalho. Segundo a análise da Facamp, Faculdade de Campinas de São Paulo, sobre os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Apesar da taxa de desocupação entre o sexo feminino ter recuado 0,1 ponto percentual. Eu converso agora com a professora e doutora em economia da Facamp, Daniela Goraieb, que vai falar para a gente sobre esses dados. E eu gostaria de pedi-la inicialmente para explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes esses dados de taxa de subocupação para as mulheres. Bom dia.
Pois não. Bom dia, Amanda. Obrigada pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo aqui sobre os dados do mercado de trabalho que são disponibilizados trimestralmente pelo IBGE. A gente, para fazer essa análise, a gente usa os microdados do IBGE e dá para esses dados do mercado de trabalho um olhar sobre as mulheres, o tipo de inserção e qualidade de inserção das mulheres no mercado de trabalho brasileiro atual. E aí, a comparação que a gente fez é em relação, como você bem disse, ao primeiro trimestre de 2018, para avaliar em um ano o que aconteceu com a situação das mulheres. E aí, o que a gente observou é o seguinte, que a taxa de desocupação, que é aquilo que a gente chama de taxa de desemprego, ela até recuou um pouquinho com relação ao ano passado. Mas por quê? Porque as mulheres conseguiram realizar alguma atividade remunerada, então aumentou o número de mulheres ocupadas, de um ano para o outro, também foi um aumento pequeno, um aumento de 1%. E o que a gente observou? Que essa ocupação, que esses empregos que foram gerados, foram empregos ou ocupações que a gente diz de jornadas insuficientes de trabalho, e aí que deriva o conceito de subocupação. Então, são mulheres que estão ocupadas, mas estão subocupadas. Por quê? Porque estão desenvolvendo uma jornada de trabalho insuficiente. E insuficiente para compor um rendimento que seja suficiente para o sustento de uma família. Então, o que é essa subocupação? São mulheres que até realizaram alguma atividade remunerada por pelo menos uma hora na semana. Então, quer dizer, se uma pessoa realiza um trabalho por uma hora na semana da pesquisa do IBGE, ela já não é mais considerada desempregada. Ela já é considerada uma pessoa ocupada, mas o IBGE abre essa opção da pessoa dizer se ela considera que aquela hora trabalhada foi suficiente, se ela, mesmo tendo trabalhado aquele tempo, se ela continuou procurando emprego. O que essa taxa de subocupação mostra é isso, que as pessoas estão ocupadas, estão realizando alguma atividade remunerada, mas estão buscando permanentemente mais horas a trabalhar e não encontram. Essa taxa de subocupação, que é muito alta, quase 9% das mulheres ocupadas, arredondando, quase 10% das mulheres ocupadas têm jornadas insuficientes, consideram que estão com jornadas insuficientes de trabalho. Então, essa taxa, até que ela se manteve, em relação ao trimestre anterior. Só que aí o que aumentou foi a taxa de desemprego, a taxa de desocupação, do fim do ano passado para o início deste ano. E aí, a gente pode até pensar que é uma avaliação até pior, Então, é uma situação do mercado de trabalho, tanto em relação ao ano passado, como em relação ao último trimestre, bastante crítica.
Daniela, eu gostaria que você nos explicasse quais são as principais causas dessa precarização da mulher no mercado de trabalho.
Então, Amanda, a gente pode colocar algumas respostas ali, algumas seguintes. Uma delas é que as mulheres têm mais acesso a atividades mais precárias. Então, vamos pegar o serviço doméstico. Então nós temos, e acho que nenhum país do mundo tem, uma taxa de participação tão grande das mulheres em serviços domésticos. Então são 14% das mulheres ocupadas que estão ocupadas em serviços domésticos. Os rendimentos médios, né, ganho, o rendimento médio ganho nessa forma de atividade não chega nem a um salário mínimo. Então desses 14%, 10% são de serviços domésticos sem carteira assinada, sem registro. Então são postos de trabalho que estão fora da lei, da regulamentação, dos direitos trabalhistas, dos benefícios previdenciários. A gente discute tanta previdência, mas esse é tipicamente um local de trabalho, né, que se reserva às mulheres. Então já começa por aí. E aí na crise, né, cresce muito o número de diaristas, dos trabalhos parciais, né, que não tem uma semana de trabalho rígida, com horário de trabalho. Né?
Professora, na verdade, na crise, né, as pessoas procuram uma renda extra, né, porque a maioria das pessoas, às vezes, acaba perdendo o emprego. Então, essa é uma forma de ter uma renda extra, não quer dizer que esse seja um trabalho com carteira assinada ou um trabalho legal, digamos assim.
É isso mesmo, às vezes é aquilo que a gente chama dos bicos, né? Essa subocupação também aparece muito nessas formas de trabalho, que são por hora, sob demanda. Então, a mulher também busca realizar outras atividades para complementar a renda da família. E é isso que você falou mesmo. Começam a aparecer esses subempregos, né? Não é nem de complementar, né, mas de fazer o mínimo das necessidades de uma família. Então, de forma alguma é aquele emprego fixo, regular, com todos os direitos, com cobertura previdenciária que desejaria. E tem um lado também da disponibilidade delas. Então, o que a gente sabe? Que as mulheres também são mais responsáveis pelo trabalhos não remunerados dentro de casa. Né? E as mulheres também são as mais responsáveis pelos dependentes, pelos cuidados aos dependentes. E aí, aos dependentes, nós estamos falando das crianças, dos deficientes, dos idosos. Então, como as mulheres acabam ficando mais responsáveis, né, e têm que dedicar mais horas a essas pessoas dependentes, elas também estão menos disponíveis ao mercado de trabalho. Não porque desejam, né? Mas porque efetivamente tem que executar essa carga de trabalho não remunerado dentro dos seus domicílios. Quando ela precisa ter uma renda, né, ela vai ter que procurar alguma atividade também que seja tempo parcial, que tenha uma jornada diferente, né, da jornada regular. Às vezes por falta de equipamentos públicos, por falta de creches, falta de cuidadores, né, de algum serviço de assistência à saúde ou assistência social, que poderia permitir que as mulheres destinassem mais tempo de trabalho àquilo que a gente chama de mercado de trabalho, e não o trabalho doméstico, né, que é trabalho do mesmo jeito, né, mas que não é remunerado. Então, muitas vezes é aquilo que a gente fala da dupla jornada, da tripla jornada, só que a disponibilidade de tempo, né, para o mercado de trabalho acaba ficando menor do que a dos homens, por exemplo, que não precisa destinar tantas horas de trabalho para o seu domicílio. Não precisa não, né? Não destina. Né? Teria que também destinar, mas a gente sabe que é bastante desigual.
Falando em desigualdade, professora, mesmo que haja muita luta, né, e que muito se fale sobre isso, as mulheres continuam com rendimentos menores que os homens. Isso foi outro dado que apareceu na pesquisa. Mesmo com o mesmo nível de escolaridade, né? A que se refere essa diferença salarial?
Então, isso que a gente já tem visto há algum tempo, né? As mulheres estão aumentando o nível de escolaridade, estão com níveis de escolaridade até maiores, e mesmo assim isso não tem sido suficiente para igualar o rendimento. Quando a gente faz uma análise até por cargo, mesmo no mesmo cargo, com as mesmas funções, a gente vê rendimentos diferentes. E aí teria duas explicações. Uma é a discriminação. São sujeitas a bastante práticas discriminatórias. discriminação de gênero, né? Onde achar que as mulheres são, têm qualidades inferiores para exercer algumas ocupações. E a outra é essa também ligada a essa discriminação, mas também ligada ao que a gente falou da criação de estereótipos de gênero. De achar que as mulheres são mais... É que as mulheres devem se atribuir algumas atividades específicas e para os homens outras atividades. Então, quando a gente pega, por exemplo, serviços de educação, então nós temos as mulheres, com muitas mulheres como professoras e os homens menos, né? Só que os homens, quando estão lá, eles conseguem ocupar alguns cargos maiores, eles dão, por exemplo, alguma bonificação, algum benefício salarial a mais. Então ocupam cargos de coordenação, cargos de direção e tem o mesmo nível de qualificação, as enfermeiras, quanto as tipicamente masculinas, a medicina, né, os médicos. Mas mesmo quando a gente olha para a medicina, para os médicos e médicas, a gente vê também uma diferenciação. Quando é para ocupar algum cargo de direção, coordenação do hospital, ou algum distrito de saúde, esses cargos também acabam sendo ocupados por homens. Então tem, não sei se você já ouviu falar naquela expressão teto de vidro.
Sim.
Era essa expressão para mostrar isso, que existiria, embora a gente não veja, um teto para as mulheres, um bloqueio de ascensão na carreira. Então elas sobem, elas se qualificam, se tem um nível maior de instrução e acabam batendo nesse teto. Enquanto os homens, para os homens não há, né, esse bloqueio, esse limite, e aí eles alcançariam, se elevariam na carreira e alcançariam cargos, os cargos mais altos possíveis, né? Tem muito a ver com os estereótipos e com ainda essa discriminação que nos afeta tanto.
Professora, a gente agradece a tua participação.
Eu que agradeço, Amanda. Estou à disposição para novas conversas.
Nós tivemos então a participação da professora da FECAMP, doutora em Economia, Daniela Goroeb, na nossa programação. Para a programação da Rádio Planetário, Amanda Schneider.